E para a mensagem de hoje, a nossa primeira palavra é renúncia. Como na semana passada, iniciar uma mensagem dizendo não, e hoje quero iniciar dizendo renúncia. Então são palavras agradáveis de se ouvir no início de uma mensagem. Espero que você prepare o seu coração para essa meditação e poder responder ao Senhor também no decorrer dessa mensagem. Há perguntas para iniciarmos nossa reflexão a respeito do tema, a respeito da renúncia. Como você calcula as renúncias em sua vida? Que valores são revelados quando você precisa renunciar a algo em troca de algo maior? São perguntas para nossa reflexão. Você calcula renúncia? Você tem que renunciar a algo? Vale a pena abrir mão disso? Como é que você faz esse cálculo? Toda vez que você tem que renunciar a algo, valores vêm à tona. Vale a pena? Será que estou fazendo uma boa troca? Quais valores revelam o seu coração toda vez que você precisa renunciar a alguma coisa em troca de algo maior? Renúncia é um dos temas que atormenta a alma humana, a nossa experiência social, a nossa vida no mundo, que nós precisamos, necessitamos de tantas coisas. E no meio de tudo isso, Deus também nos pede coisas. E toda vez que alguém nos pede algo, está envolvido renúncia. Nós temos uma tendência em querer acumular, em querer preservar, em querer manter tudo o que nós temos, ter possibilidades abertas, como se a plenitude estivesse em jamais ter que abrir mão de alguma coisa. Não é natural para nós construirmos alguma coisa e depois ter que abrir mão dela. A ideia de perda é assustadora para todo o coração humano, especialmente para nós, pecadores. Nós não gostamos de falar em perder. Mas ganhar alegra o nosso coração. Associamos valor à posse, então tem mais valor quem possui mais. Estamos sempre em competição, nos comparando quem tem mais, quem é melhor, quem faz mais, quem é mais visto, quem é mais respeitado, sempre comparando, buscando mais. Desde cedo nós aprendemos que devemos resistir à renúncia e proteger aquilo que temos, porque tratamos perdas como derrota. Resistimos, sobretudo, a pagar o preço quando alguém nos pede algo maior. Nós resistimos. Será que não dá para ser de graça? Nós gostamos das coisas baratas. Não gostamos de dar o valor necessário. Então, a renúncia é percebida por todos nós como algo negativo. Não é a palavra que nós gostamos de ouvir. E como é que você calcula, já que renúncia é inevitável? Na vida espiritual, não é diferente. Vamos ter que calcular, vamos ter que ponderar. Deus nos pede algumas coisas e para atender o desejo, a ordem dele, nós precisamos também renunciar. Uma segunda pergunta: que renúncias Deus tem exigido de você para adequá-lo ao padrão de um autêntico discípulo? Evidentemente, você e eu não nascemos discípulos. Não é natural para nós vivermos como os discípulos de Jesus. Nós temos que ser transformados em discípulos. E para isso tem que ter muita renúncia. Abandono de ego, de desejos, de preferências, de princípios e valores que você nutriu na vida e não combina com aquilo que Jesus é. Então vem um pedido enorme de renúncia. E como Deus tem agido assim contigo? Para se transformar em verdadeiro discípulo, quais as renúncias Deus tem pedido da sua vida? A renúncia ela é exigida dos discípulos de Cristo e assim como os nãos de Deus, que são dádivas, renunciar também é um benefício que ele concede aos seus discípulos. Cada vez que renunciamos a alguma coisa em prol do reino de Deus, nós não estamos perdendo, mas estamos trocando algo por outro de maior valor, mais sagrado, porém menos material, menos inclinado ao coração humano. Então, para esta manhã, nós vamos meditar sobre a renúncia e que preservar a vida contra a causa de Cristo não é salvá-la, mas a maneira mais trágica de desperdiçá-la. Notem, preservar a vida contra a causa de Cristo não é salvá-la, mas a maneira mais trágica de desperdiçá-la. Gaste a sua vida negando as renúncias que Deus lhe pede e você estará perdendo a vida enquanto se ilude achando que está salvando. Essa é a meditação que nós vamos fazer nessa manhã. Portanto, vamos orar mais uma vez e entregar nossos corações ao Senhor. Senhor, nosso Deus, Colocamos-nos diante de Ti neste momento e abrimos nosso coração, entregamos nossa atenção, submissos à Tua palavra. Hoje desejamos meditar sobre a renúncia. Essa realidade que tantas vezes o Senhor nos exige e que à primeira vista nos soa negativo. É duro aos nossos ouvidos e afeta o nosso coração. Contudo, Senhor, confessamos que assim como o não que vem do Senhor, a renúncia também. Ela é rejeitada pelo nosso coração, mas devemos reconhecer que é um ato sagrado de amor. O Senhor não nos pede para perder, mas para trocar por algo de maior valor, que vale mais na eternidade. Portanto, é uma dádiva que nos santifica, que purifica a alma e corrige os nossos caminhos. Concede-nos, Senhor, nessa manhã, sabedoria para discernir aquilo que precisamos abrir mão, renunciar, a fim de nos tornarmos cada vez mais discípulos autênticos de Cristo. Ensina-nos a reconhecer que se a renúncia ela é inevitável, renunciamos a tantas coisas dessa vida para alcançar bens maiores. Na vida espiritual não é diferente. O Senhor exige para que possamos alcançar a santidade de um discípulo. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que nós resistimos à renúncia, endurecemos o coração em entregar algo em favor do Teu reino. Pelas ocasiões em que protegemos o que deveríamos entregar, na ilusão de que estávamos salvando a própria vida, quando na verdade estávamos apenas perdendo-a por nos afastar de Ti. Ensina-nos, Senhor, a receber com gratidão, não apenas os nãos, como já meditamos, que vem do Senhor, mas também a compreender que toda renúncia pelo reino, por Cristo, não é perda, mas um investimento eterno. Confronta-nos com essa verdade de que preservar a vida contra a causa de Cristo não é salvá-la, mas é a forma mais trágica de desperdiçá-la. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema que norteia essa série de mensagens devocionais que começamos na semana passada é a dádiva do não. Meditamos, então, que os nãos de Deus são dádivas, benefícios para a alma humana. E o subtítulo é o poder sagrado da renúncia, como já alertei na ocasião passada. E na semana passada meditamos na dádiva do não e agora precisamos completar a introdução sobre o poder sagrado da renúncia. E é exatamente esse o tema, o poder sagrado da renúncia, que nós meditaremos agora. E para isso, quero convidá-lo a ler e a voltar os seus olhos para o texto de Mateus, no capítulo 16, do versículo 24 até o 26. Mateus, capítulo 16, do versículo 24 até o 26. Numa mensagem que segue um tema, nós não vamos aprofundar as explicações de todo o texto, porque não estamos sequencialmente lendo e meditando no texto. São recortes que favorecem aquele tema, mas temos que ser honestos na interpretação. Por isso, volte os seus olhos com atenção para Mateus, no capítulo 16, do verso 24 até o verso 26, em que temos a fala de Jesus. Jesus olha para os seus discípulos e diz, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Jesus faz uma pergunta direta aos discípulos, dentro de um contexto em que ele estava se defendendo de algo, evidentemente. E é isto que fala sobre a renúncia. Observe sobre o contexto do que é renunciar. Jesus está provocando uma certa reação dos discípulos que eu vou chamar de teste do discípulo. Como nós podemos observar no versículo 21. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Jesus andava com os discípulos e até ali, festa. Entre aspas, evidentemente. Mas eles não estavam sofrendo tamanha perseguição quanto haveria de vir. Eles andavam com Jesus e Jesus multiplicava pães, curava aleijados. Jesus enfrentava, em nome dos próprios discípulos, a ira dos judeus. Então os discípulos começaram a confiar nele. Olha, estamos com o Mestre, estamos com o Filho de Deus entre nós. Do que temeremos? E eles estavam seguindo Jesus. Eles entenderam que ele era o Messias. Mas pouco foi exigido comparado ao que viria a seguir. Entretanto, agora vem o próprio Jesus e diz: olha, eu não terei benefícios do meu ministério na terra. Pelo contrário, o que me aguarda são mais renúncias. E até esse momento, Pedro, se nos colocarmos em seu lugar, ele teria nos dito: olha, mas eu já renunciei à minha casa, à minha família, ao meu trabalho. Eu renunciei a tanta coisa para te seguir. E o Senhor está dizendo que isso aqui é só o começo? Não, Senhor, não é bem assim. Então Jesus está provocando um teste do discípulo. Até onde está disposto a ir? O que está disposto a entregar? O quanto você me ama e o quanto ama o reino de Deus, que se lhe pedir algo, você está disposto a entregar. Esse é um teste de valor. Mas o Pedro reage negativamente. No versículo 22, o Pedro então diz: e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor? De modo algum te acontecerá. O Pedro diz: Jesus, isso não vai acontecer com você. Nós vamos te proteger. Nós vamos proteger a tua vida, proteger a nossa. Vamos dar um jeito de sobreviver. E Jesus disse: mas você não entendeu. Eu não estou negando entregar a minha vida. E não pense você que será um fracasso se for eu morto e assassinado pelos judeus e pelos romanos. Você está interpretando como perda aquilo que eu estou dizendo que é o limiar do meu ministério, que é a coroação do que vim fazer neste mundo. Então nós temos duas interpretações. Um dizendo que tem que negar a renúncia e o outro dizendo é um privilégio renunciar até mesmo à própria vida por causa do reino de Deus. Eu sou o eleito. Eu sou o ungido, eu sou o escolhido e vim aqui para isso. E você está dizendo que não vale a pena? E Jesus, é claro, no versículo 23, reage a Pedro confrontando a sua ideia de autopreservação, da negação da renúncia de forma bem sutil. Jesus disse, mas Jesus voltando-se disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Jesus olha para Pedro e diz: você está tendo pensamentos satânicos. O que você está dizendo, eu esperava de Satanás, não de um discípulo. Você acha que então não vale a pena entregar algo por causa do reino de Deus? Isso é perda? É preço barato? É assim que você vê o reino de Deus, Pedro? Isso é pensamento que eu espero do Satanás, não de um discípulo autêntico. Você cogita das coisas do homem, da autopreservação, da negação de renúncia. Para você, renunciar a algo é perda. E Jesus está dizendo, mas se Deus me pede a vida, é privilégio. É porque ele acha que eu posso fazer mais. É por isso que ele está pedindo mais. E você quer ser meu discípulo? Eu não espero discípulos medíocres que podem dar o que lhe sobram, o que não lhe faz falta. Eu quero discípulos autênticos, capazes de dar a própria vida. E agora direi a vocês, meus discípulos, uma verdade. E aí então vem o versículo 24. É um discurso de Jesus sobre o verdadeiro discípulo, sobre o teste do discípulo e como renúncia deveria fazer parte da sua busca, da sua espiritualidade, da sua forma de ver o mundo. Já que renúncia, ela obedece a uma lógica natural. Jesus não explica o que é renúncia. Renunciar é ato consciente de abrir mão daquilo que lhe é legítimo, que é de direito, que é justo, que é imediato e desejável a você. E você o troca por algo maior. Isso é renúncia. Renúncia é eu tenho direito de. E Jesus diria, sim, Pedro, você tem direito de voltar para casa, de ter uma vida comum, de ter seu emprego, de ter sua empresa de volta, de ter a pescaria de volta, de ter seus familiares de volta, de ter tudo que um homem natural tem por direito. Se eu exigir o que não é direito, não é renúncia. Você não tem que abrir mão daquilo que não é seu, daquilo que não dura, daquilo que não tem valor. Renúncia tem que ser algo que é de direito e que tenha valor. Renúncia não nasce de perda, mas de uma escolha. Nós renunciamos o tempo inteiro. Quando você quer algo maior, você renuncia. Você quer aprender alguma coisa, você renuncia a diversões, entrega o seu tempo, sua energia, paga cursos, renuncia a valores, renuncia a tempo com seus familiares para se matricular num curso, fazer um curso universitário, faz isso por anos. E alguém diz para você, olha, vamos fazer tal coisa? Não, isso é até bom, mas eu tenho direito de fazer, mas eu não faço porque estou trocando por algo que vale mais do que isso. Renúncia é natural, é uma lógica natural. Renúncia é o desejo de trocar por algo que vale a pena. O impacto da renúncia é tão profundo Porque ela revela os nossos valores nessa lógica natural. Ela redefine nossas prioridades. Isso aqui é muito importante, eu até gosto, mas não é minha prioridade na vida. Não é isso que eu quero. Não é isso que vale a pena. E às vezes abrimos mão de coisas grandiosas para outras pessoas e para nós não tem valor algum. Não me faz falta. Depende de suas prioridades. Depende de seu valor, de seus propósitos. Renunciar não é perder. É escolher com sabedoria o que realmente vale a pena. Jesus, então, utiliza disso para falar com os discípulos sobre o teste do coração, o teste do discípulo. Está realmente disposto a me seguir? Como é que você vê renúncia na tua vida? O capítulo 6 do texto de Mateus, no verso 21, Jesus havia dito, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Não tem jeito. Não estou disposto a abrir mão disso. Saiba que o seu coração está ali. Renunciar revela prioridade e valores. Não renunciar também. Renúncia é algo muito importante para a alma humana. E nessa manhã, quero convidá-lo a pensar sobre isto. Convencê-lo, como Jesus disse aos discípulos, que preservar a vida contra a causa de Cristo não é salvá-la, mas a maneira mais trágica de desperdiçá-la. Quer desperdiçar a vida? Acumule, busque seus próprios sonhos e defenda-os até o fim. E quando Deus pedir, abra a mão, diga não a Deus. E você vai achar que está salvando a vida. Vai ser bem sucedido no mundo dos homens. Vai cogitar, vai calcular renúncias como os homens calculam, disse Jesus a Pedro. E no final da vida você vai descobrir se valeu a pena. Mas Jesus já nos adiantou. Não vale a pena. Quando você troca coisas eternas por coisas temporais. Porque as temporais envelhecem, passam, mas as eternas ficam. Observem alguns elementos que nós podemos, então, tirar desta mensagem devocional nesse texto sobre a renúncia, o poder sagrado da renúncia que complementa a ideia da dádiva do não, que é um presente de Deus para nós. Renúncia é inevitável. Devemos começar por isso e perguntar, por que é assim? Por que não podemos ter tudo? Por que não podemos fazer só o que gostamos? Por que Deus não respeita os nossos sonhos, os nossos interesses? Porque renúncia é inevitável. Não tem jeito de preservar tudo, não tem jeito de ter tudo, é impossível ter tudo. Então Jesus não inventa uma lógica, Jesus não está punindo os seus discípulos, ele só está dizendo, vocês são humanos. E o ser humano, não sendo Deus, ele não pode ter tudo, ele não pode preservar tudo. Então você tem que fazer escolhas. Escolhas lhe cabe. No verso 24, então, disse Jesus aos seus discípulos, notem, se alguém quer vir após mim. O uso de pessoas indiretas nesse trecho, que nós estamos recortando, na verdade, diz respeito ao que Jesus queria que os discípulos pensassem. Pense comigo, se alguém, embora o Pedro já havia verbalizado e expressado suas prioridades e sendo repreendido, agora Jesus estende aquilo a todos os discípulos. Pensem todos comigo. Imagine você, se alguém me disser, quero andar contigo, quero te seguir, quero ser seu discípulo. Se alguém quer vir após mim, quer andar no meu caminho, eu vou para lá e você quer ir junto. Se você quiser, tem que ter os mesmos interesses que eu, o mesmo objetivo que eu, os mesmos princípios que eu, os mesmos valores. Porque eu estou indo para um lugar e eu tenho valores que os homens naturalmente não têm. Está disposto? Então pense, se alguém quer, Jesus não mentiu, Jesus não iludiu e Jesus continua não mentindo nem iludindo hoje. Isso é para nós algo muito importante, porque é condicional, recai sobre o objeto do desejo. Você quer mesmo? Se alguém quer. Se perguntarmos para todos os cristãos hoje que frequentam uma igreja evangélica e se identificam como cristão e fizermos a eles a pergunta, você quer seguir a Jesus? Eu duvido que você vai encontrar alguém que vai dizer não. Você não quer seguir a Jesus? Claro que eu quero. Todo mundo vai responder sim. A menos que Jesus diga, mas espera, para me seguir, tem que deixar alguma coisa lá que não pode levar junto. Aí não dá. Então, quando nós perguntamos por que, que tem que renunciar, é porque é natural, porque revelamos o nosso valor, porque testamos o nosso coração. E Jesus continua pedindo renúncias de seus discípulos. O problema é que nós passamos a responder essa pergunta por quê de forma diferente. Nós adaptamos na modernidade Deus aos nossos interesses. Se eu quero, Deus vai me dar. E Deus hoje é um Deus que não pede, é um Deus que não exige, é um Deus que não coloca o ego do homem do lado de fora do seu caminho. Ele adapta o caminho para satisfazer o homem. Então fica a pergunta, se algum cristão hoje quisesse vir após ele, nós diríamos, sim, mas tem um monte que quer. Sim, mas nós queremos outras coisas também do mundo. Renúncia tem a ver com o que nós queremos, porque se você não quiser, não é renúncia. Eu não quero aquilo, então pode levar. Então é renúncia. Renúncia tem que ser algo que você quer. E quer tanto que está disposto a pagar o preço por aquilo. Quando Jesus começa dizendo, portanto, tem a ideia de explicação. Portanto, por quê? Por essa razão. É o fator justificativo da verdade. Vou dizer isso para vocês. Quem quiser vir após mim tem que pensar direito, porque existe uma lógica que é a renúncia. Quando você quer algo, você tem que estar disposto a entregar algo em troca. A vida é assim. Você vai no mercado e diz, quero levar aqui um carrinho de produtos. E o dono do mercado diz, fique à vontade, leve. É seu. Não, claro que não. A não ser que você seja o dono do mercado. Do contrário, o sujeito vai dizer, sim, mas eu quero alguma coisa em troca. Isso aí custa. Se você quer tanto, deixe tanto. E você calcula se aquilo vale a pena quando você volta para casa e diz, olha, está muito caro ir ao mercado. Não, ir ao mercado não é tão caro. Caro é você levar as coisas do mercado. E até lá não é tão caro. Porque você calcula se vale a pena, o quanto você tem que trabalhar para ter aquele valor e agora entregar aquele valor em troca de comida. Vale a pena? É a pergunta que nós fazemos a nós mesmos para descobrir se está barato ou se está caro. Então Jesus está colocando, existe uma razão, é um fator que ele estaria justificando. Não é assim que funciona a vida? Porque vou dizer para vocês uma realidade. Quem quiser salvar a vida, se a vida tiver muito valor a você, você vai protegê-la. É interessante, tem pelo menos duas versões modernas que optaram por traduzir de forma diferente esse versículo do que está na minha versão, que é atualizada, e eu acho que é melhor. Porque a expressão que Jesus utiliza é a ideia de se apegar. Quem estiver apegado à vida, no sentido de querer salvá-la, então, porquanto, se alguém quer salvar a vida, é aquele sujeito que está apegado, é aquele que protege, aquele que tem tanto valor a ele mesmo que diz, não, aqui não toca. Pode pegar o que você quiser, menos isso. Porque você está apegado. Aquilo você não vai abrir mão. E notem, Deus vai nos pedir exatamente aquilo que você diz que não pode abrir mão. Porque aquilo que você já diz, não vou abrir mão, é o seu Deus. É o que te controla. É o que te afasta de ser um discípulo autêntico. Então Jesus coloca, se você estiver apegado, e tem um fator aqui que é inevitável, você vai tentar evitar a renúncia. Porque se alguém está apegado a alguma coisa, ele não renuncia. E é exatamente isso que se chama renúncia. Renúncia só é renúncia quando você gosta tanto de uma coisa, quer proteger tanto, mas por ter um valor maior do que aquilo, você abre mão. É o teste do discípulo. Que a pergunta é intrínseca, o que você deseja alcançar na vida? O que tem maior prioridade para você? Então disse Jesus a seus discípulos. Não foi para uma multidão que jogava pedra, que não estava disposta a segui-lo, buscando. Ele diz aos seus discípulos, aqueles que queriam ser como ele. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Você não vai negar aquilo que não é seu. Não vai negar aquilo que tem pouco valor para você, que tem valor para os outros. Não é isso. Você vai negar o que é seu. Aliás, você vai negar totalmente a sua própria vida. A cruz aqui não é literal, evidentemente, que Deus não exige que todo mundo morra na cruz, literalmente. A cruz para Jesus foi literal e era figurada porque ele já sabia como morreria a essa altura. Ele acabou de dizer, eu vou para Jerusalém, lá eu vou ser morto. E provavelmente vão me torturar com a pior forma de morte que temos hoje, que é a cruz. É como se torturam os bandidos. Então Jesus já disse, se você quer, olha, no meu caminho tem uma cruz. E eu tenho certeza que é isso que Deus está pedindo hoje. E eu vou entregar. E Pedro diz, não, não faça isso, Jesus. Mas não, se Deus está pedindo, por que não entregaria a ele? Deus não pediu a cruz de todo discípulo. Deus não está pedindo cruz, literalmente, para nós hoje. Mas nós temos que pensar o que Deus está pedindo das nossas vidas hoje que nós não estamos dispostos a entregar. Então não somos discípulos autênticos. Não temos um coração adorador de fato. Porque nós entregamos a Deus aquilo que nos sobra, aquilo que nos resta, aquilo que não tem valor. É o que você deseja que revela o coração. A renúncia, ela é uma exigência lógica. É uma troca inevitável. Em Lucas, no capítulo 14, no verso 28, Jesus perguntou, qual de vós? Porque no reino de Deus é assim, vocês querem identificar o reino de Deus? Mas eu vou perguntar para vocês de uma lógica natural, que é impossível não realizá-la. Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa? Tem jeito? Só se você for um tolo, porque tem tolo que faz isso. Começa a construir, depois compra. Como é que eu vou trocar? Como é que eu vou levar tijolos para casa se quem fabrica o tijolo quer dinheiro? Eu não tenho. Ah, você não fez cálculo? E agora não consegue terminar. Não consegue concluir por quê? Porque não calculou antes se tinha o que entregar. Assim é a vida dos homens. E você acha que no reino de Deus é diferente? No reino de Deus tem exigência. No reino de Deus custa. Como tudo na vida custa. É inevitável. Nós não nascemos para viver num mundo que é um parque de diversão. Porque até mesmo a diversão custa. Se você quiser ir hoje a um parque de diversão, se divertir o dia inteiro, custa caro. Tudo que você quer tem que trocar por algo que tenha valor. E temos que ensinar nossos filhos assim. A vida é assim, ela exige. Se você quiser aprender, não tem atalho. Não tem jeito. Tem que pagar o preço para aprender. Quer desenvolver uma habilidade? Não adianta. Tem que pagar o preço, tem que transpirar. Nada vem de graça, tudo tem que trocar. Troca o seu tempo, troca a sua energia, troca dinheiro, troca objetos, troca saúde. Nós trocamos nossa saúde por coisas que valem mais. E eu já disse aqui diversas vezes, vivemos num mundo hoje que não quer mais renunciar a nada, só quer preservar. Um povo não quer mais envelhecer, não quer mais adoecer. Olha, se você não quer mais adoecer nem envelhecer, vai para uma geladeira, tranca lá, né? Aí você vai ficar. Mas do contrário, viver custa, cai o cabelo. O mundo das mulheres é digno de nota. Muitas mulheres hoje não querem engravidar. Por quê? Porque vai estragar o corpo. Tem que preservar. Preservar para quê? Para ir bonito para o caixão? Vai morrer do mesmo jeito. É uma ideia que nós não podemos nos desgastar. Pode ficar criticando quem está trabalhando e perdendo a saúde por coisas que valem mais do que a própria saúde. Se ficar só preservando, ainda não vai trabalhar mais. Não vai cuidar de filhos mais, porque dá trabalho. Ah, eu quero ter só um filho, porque filho custa caro. Mas eu queria que fosse barato. Você está cuidando de uma vida. A mãe tem que amamentar. Depois tem que alimentar. Um sujeito que hoje o mundo não deixa trabalhar. Então, percebeu que eu rimei aqui para você guardar. A mãe tem que amamentar. Depois tem que cuidar. Depois tem que... E não pode trabalhar. O Estado diz, não pode trabalhar. Até os 25 é adolescência. Então estamos fritos, vamos ter que sustentar agora. Como é que vai ter 10 filhos, sustentar todos eles até os 25, eles não podem nem trabalhar. E se trabalhar em casa é abuso infantil. Mas então eu tenho que criar 10 pessoas de férias num lar. Aí fica difícil mesmo. Mas tem a ver com esse mundo caído. Que nós não podemos aceitar isso. Tudo na vida é troca. Viver tem que trocar. E notem, se esta é a verdade, toda escolha ela é uma renúncia. É inevitável. Toda escolha é uma renúncia. Se você decidir não trabalhar, você está fazendo uma opção e uma renúncia. Não quero trabalhar. Se não quer trabalhar, sofra as consequências de quem não trabalha. Não quero estudar. Então sofra as consequências de quem não estuda. Não quero fazer nada porque não vou abrir mão de nada. Se você disser que não vai abrir mão de nada, está abrindo mão daquilo que teria se começasse a fazer alguma coisa. É inevitável. É uma lógica assim. Não quero adoecer, não faço nada. Aí você vai adoecer por não fazer nada. Você notou isso? Quem prefere, pretere. Quem escolhe, exclui. Não renunciar também é decidir. Logo, renunciar é inevitável. Toda partida é uma despedida. E quem escolhe seguir precisa aceitar que não pode levar tudo consigo. O problema não é se vamos renunciar, mas a quê e por quem. Note isso. Tudo que você decide fazer na vida está decidindo não fazer outra coisa. Tem que abrir mão de alguma coisa. E se decidir não fazer, está abrindo mão daquilo que faria. Só cabe a você ter um cálculo melhor. Porque não é sobre escolhas, não é sobre renunciar. Nós vamos renunciar. A questão é a quê e por quem. Por quem vale a pena renunciar? Por que vale a pena renunciar? Pense sempre no fim. Do que você não vai se arrepender no futuro? Eu vou abrir mão de muita coisa para ter isso. Mas depois que tiver, vou me arrepender de muita coisa. Então já não faça. Não é bom. E se nós pensarmos no reino de Deus? Do que nós jamais vamos nos arrepender no fim da vida? Será que nós vamos nos arrepender de não ter feito nada para Deus porque estávamos preservando a nossa imagem, a nossa carreira, nosso status, a nossa diversão, os nossos desejos? Eu protegi tudo, morri bem sucedido. E Deus diz, sim, você protegeu tudo que não condizia com um discípulo. E do que você se arrepende hoje? De ter protegido tudo isso. Hoje eu abriria a mão de tudo aquilo para ser recebido por ti como um servo fiel. Essa é a conta que Jesus diz. O cristão tem outra forma de pensar. Isso nos ajuda a entender que toda escolha, então, é uma renúncia. A famosa frase, nesse sentido, do Jim Elliot, muito memorizada e citada, faz sentido. Ele escreveu essa frase quando se preparava para o seu desenvolvimento espiritual, enquanto estava estudando, em que pretendia pregar o evangelho a um povo, ainda jovem. Colocou no seu diário a seguinte frase, baseada no mesmo espírito de Mateus 16. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Essa frase se materializou no seu testemunho, visto que, logo a seguir, anos depois, ele e seus companheiros são assassinados, mortos no Equador, quando tentava evangelizar uma tribo indígena. Então, de fato, ele entregou a vida e literalmente viveu o que ele mesmo escreveu. Não cometeu uma tolice. Nenhum de nós hoje vai dizer que ele cometeu uma tolice ao fazer isso. Porque certamente, neste momento, ele vai dizer, valeu a pena. Mas se encontrássemos com ele, naquele momento em que ele escreve a frase, nós diríamos assim, não, peraí, que história que é essa? Você vai mesmo fazer isto? E se eu disser que lá você será assassinado, você iria do mesmo jeito? É o mesmo espírito de Pedro ao dizer para Jesus, Jesus, mas se você sabe que em Jerusalém será morto, você vai mesmo assim? E eu tenho certeza, nesse momento, que o Pedro se arrependeu de ter dito aquelas palavras para Jesus. E a razão? Porque o Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e morreu entregando a sua vida para o reino e não se arrepende, tenho plena convicção. O Jim Elliot, nesse momento, também pode nos dizer, se aqui estivesse, valeu a pena. Porque eu não me arrependi de nada do que eu não fiz nesse mundo, pelo que eu fiz pelo reino de Deus enquanto aqui estive. Porque a vida vai terminar para todos nós. Que escolhas você vai fazer que vai construir o seu caminho até lá? Toda renúncia é inevitável e toda renúncia tem um preço. Então nós temos que perguntar, mas por que, Senhor, nos exige tanto isso? Porque é natural da vida. São os seus princípios e valores. Você escolhe. A renúncia tem um preço. E devemos perguntar quanto custa. No versículo 25, Jesus disse, porquanto quem quiser, notem, salvar, se apegar à vida. Perdê-la, resultado natural, não é um paradoxo. Sei que é uma tendência de muita gente ao ler esse texto e comentar como se fosse um paradoxo. Jesus está exigindo uma coisa que é paradoxal. Você salva, mas se salvar, perde. Não é paradoxal. Como já expliquei, é uma lógica natural. Então, não é paradoxo, é a natureza da coisa. Se você salvar, vai perder. Porque não é para salvar, é para entregar. E quem perder, ou seja, quem entregar, está achando. Mas espera, então é paradoxal? Se você salvar, perde, e se você perder, acha. Não é paradoxal porque segue uma lógica de valor. Eu não posso comprar alguma coisa e dizer que eu estou comprando se não estiver pagando algo em troca. Isso não é paradoxal, é questão de ponderar sobre valor. Eu quero manter meu dinheiro, quero salvar meu dinheiro, então não terei o produto. Não tem como ter as duas coisas. Quero ter o produto, então não pode ter o dinheiro. Se eu salvar o dinheiro, perde o produto. Se quiser o produto, tem que perder o dinheiro. A lógica de Jesus é assim. Tenta proteger a sua vida e ela vai terminar do mesmo jeito. E quando terminar, você vai descobrir, não valeu a pena. Eu protegi algo que devia ter trocado por algo que vale mais do que ela. Então foi um mau negócio que fiz. Então o que seria Jesus um bom negócio? Não se importar com a vida quando tem valores maiores do que ela. Não é ser um suicida, um despretensioso, um imprudente e viver de qualquer jeito. Pelo contrário, é elevar o valor da sua vida de tal maneira que diz, estou disposto a entregar o que eu tenho de melhor, de maior, em troca de algo, que é o reino de Deus. Não é o sujeito que despreza a vida e diz, então eu vou entregá-la para Deus, já que não serve para nada, vou entregá-la para Deus. Olha, se não serve para nada, Deus também não quer. Porque que não serve para nada, não pode comprar uma coisa melhor do que ela. A vida de Jesus era muito valiosa para ele. Jesus não era um suicida, Jesus não era um imprudente dizendo para Pedro, eu estou indo para lá e eu vou mesmo, porque eu quero partir daqui, não aguento mais esse mundo. Não era isso. Eu estou indo e lá me espera uma cruz. Então por que você vai, Jesus? Porque o que vai acontecer com o que Deus está me pedindo é maior do que a vida, Pedro. É assim nós fazemos com coisas pequenas. E aí tem a ver com o valor. É uma troca que Jesus está dizendo. Não tem como ter as duas, então você decide. Uma troca por algo de maior valor, porque no versículo 26, Jesus pergunta, pois que aproveita o homem se ganhar? Digamos que um homem decida, não, a vida tem tanto valor que eu não vou entregar, eu vou salvar, eu vou proteger, eu vou me apegar. E Jesus diz então, o que aproveita o homem se ele fizer isso? Que valor terá para ele se ele fizer isto e proteger não só a vida, mas o mundo inteiro? Ele foi só ganhando, só acumulando, não abriu mão de nada. Mas, de repente, chega uma hora em que ele fica assim, espera, eu tive tudo na vida, menos a alma do discípulo. Eu preservei tudo que um homem de sucesso pôde ter na vida, menos desenvolver a vida que Deus pediu. Então ele fala, que proveito tem no final? E pergunto de novo, o que daria esse sujeito quando chegar lá e descobrir que ele trocou a vida por coisa que vale menos do que a própria alma? O que ele daria em troca da alma? Ele daria tudo o que acumulou, tudo o que gastou. Isso se chama arrependimento. Ele está arrependido porque desperdiçou a vida. Ele achou como um homem natural estava ganhando a vida, porque amava o prazer, amava os benefícios, amava os aplausos e não abriu mão. Ele protegeu, ele quis tudo e agora ele trocaria tudo aquilo pelo que ele percebe hoje. Sabe o que é sabedoria? É você pensar no fim. É você pensar se vale a pena depois que fizer. Se aprendêssemos isso, já cometeríamos menos erros. O que eu vou fazer agora? Eu vou me arrepender depois? Porque é uma escolha. Minhas palavras que eu tenho que responder a alguém é uma escolha. Que você tem que se perguntar. Estou irado. Estou cheio de sentimentos que não pertencem ao discípulo. E se eu falar agora, nesse momento, vou me arrepender depois? Sim. Então não faço. Você abre mão dos seus direitos de falar, de exigir, porque sabe que vai se arrepender depois. Salva você de um relacionamento. Salva você de maus negócios. O que eu vou fazer agora vale a pena? É para o reino de Deus? Porque se for, não me arrependerei. Se for, não é lucro. Às vezes o prejuízo, e você diz, levei um prejuízo, mas o que eu ganhei no reino de Deus é lucro. Eu saí no lucro. E se nesse momento, irmãos, pensássemos no fim da nossa vida, nós teríamos outra forma de vivê-la. Existe um romance dedicado a isso, muito conhecido, um romance russo, chamado A Morte do Ivan Ilitch, em que ele começa o romance no seu próprio funeral, porque ele tinha curiosidade em saber quem foi no funeral dele. E lá descobriu que a vida arrogante, que desprezava todo mundo, e por sucesso só despertou inveja nos outros e ninguém se preocupa com quem ele foi. Aí ele começa a contar a história e se lembra que um dia ganhou uma medalha, e na medalha que ele carregava estava lá escrito, pense no fim. E ele ignorou completamente aquilo durante a vida, não pensou no fim, ele só pensou no meio. E um dia o fim chegou e ele se arrepende. Isso é um romance secular. Mas é o que Jesus está fazendo com Pedro aqui. Pedro, pensa comigo. Tenta proteger a sua vida e vai perder do mesmo jeito, porque a vida vai terminar do mesmo jeito. E quando chegar no fim, você vai descobrir assim, não trocaria você tudo para ter um fim diferente? Sim, eu trocaria. Então por que você não pensa no fim agora? Antes. E diz para Deus, Senhor, eu estou disposto a entregar tudo. E às vezes Deus não vai pedir nada. Notou isso? E eu considero, irmãos, eu tenho 48 anos de vida e posso garantir aos irmãos que eu já tive que fazer muita renúncia na vida, mas Deus não exigiu uma cruz, literalmente, mas nem perto disso. Talvez arrisco dizer que todos que aqui estão também. Deus não está exigindo você pular de um penhasco, ser crucificado, dizendo que você tem que resistir enquanto vão cortar sua cabeça, como já pediu disso de muita gente. Não é isso que ele está pedindo. Ele só está dizendo, seja um discípulo, onde você está, com o que você vai fazer, pense melhor nas suas escolhas, me coloque no primeiro lugar na sua vida. Seja um discípulo autêntico e renuncie tudo que não estiver naquele caminho e não está pedindo coisa que pediu dos próprios discípulos de Jesus e de muitos homens na terra. E ainda assim, às vezes, para nossa vergonha, não estamos dispostos a entregar. Vivemos uma fé fajuta, uma fé que às vezes não tem nem coragem de demonstrar ao mundo porque não quer perder a amizade. Não quer ser mal visto, não quer ser rejeitado. Às vezes coisas pequenas assim têm pouco valor para o discípulo. Quem quiser salvar a vida vai perder. O preço pago é a pena assumida para obter o que deseja. E quanto maior o valor, maior é o preço. O preço sempre será mais caro para coisas que têm mais valor, é evidente. Então Jesus diz, tome a sua cruz. Porque é isso que Deus está pedindo. E por que Deus está pedindo uma coisa tão alta, Jesus? Porque a minha vida vale muito. Ela vai salvar todo mundo. O teste do discípulo é esse. Diz Jesus, quem quiser salvar sua vida, perderá. Mas se você perder aos olhos dos homens, se abrir mão, se renunciar por minha causa, se estiver disposto a pagar esse preço por minha causa, aí você estará salvando. Em Lucas, no capítulo 14, no verso 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Eu sei, irmãos, que os homens da modernidade, que muitas igrejas que pregam prosperidade, pegam versículos como esse e dizem assim, você tem que pegar todos os seus bens e doar para a igreja, a minha igreja. Se você entregar isso para Deus, mas entregar para mim, eu sou o que cuida das coisas de Deus. Aí você vai prosperar. Não é nada disso. Deus não está pedindo essas coisas. Deus está pedindo o seu coração. E o tudo quanto tem é todo o amor que você tem pelas coisas. Tem que pensar nisso. E se Deus pedisse tudo o que eu tenho, estaria eu disposto a entregar? Se você disser, não, se Deus pedir isso, não. Então saiba que é exatamente ali que está o ídolo, a sua idolatria, que te impede de ser um discípulo de Jesus. Porque você não está disposto a entregar. Não é isso que Jesus está falando, tem que pegar todos os seus bens e entregar para a igreja. É você quem tem que avaliar. Mas se você não estiver disposto, então seja honesto. Notem, a renúncia tem um preço, e nós temos que perguntar quanto custa o que Deus está nos pedindo. Tudo que tem valor custa. É por isso que dizemos que vale a pena. Se tudo exige renúncia, quando eu vou comprar alguma coisa, eu digo, mas tem que ter uma pena. Pena é, eu serei penalizado para ter isso. Já que nada vem de graça. Qual é a pena? E eu descubro se vale. Quando me apresentam a pena, eu digo, não vale passar por isso para ter o resultado. Se você se matricular num curso, pergunta, qual é a pena? 5 anos estudando aqui toda noite, todo dia, lendo diversos livros, fazendo diversas provas. É uma pena, mas vale a pena, vou fazer. Você vai comprar um objeto e diz, mas peraí, para eu ganhar esse dinheiro tem que trabalhar tanto tempo. Vale aquela pena porque eu quero esse objeto, acho que vale. O valor depende do valor que você dá aquilo e você descobre se vale a pena. Se a pena for mais alta do que o que você vai alcançar, você vai dizer, não, não vale a pena. O esforço é maior do que isso, não vale a pena. É um cálculo. A cruz não é o exagero do evangelho. É a sua lógica. Quando Jesus usa a cruz e Paulo prega em favor da cruz para todos nós, ele não está sendo literal. Mas e se fosse? Ah, mas se fosse, seria um exagero. Não, é só uma lógica. Você estaria hoje disposto a morrer e a morrer numa cruz pelo amor que tem a Jesus? Você diz assim, eu vou responder que sim, porque eu sei que não vai acontecer. Então você está negociando com a sua alma? Está mentindo para quem? Deus sabe do seu coração, e se a resposta for não, se ele me pedir uma unha encravada, eu já vou negar. Então você sonda o coração. É uma lógica. Não é o enfeite do discípulo, mas o custo do caminho. Para andar nos caminhos de Jesus tem um custo. O preço que estamos dispostos a pagar determina o valor que atribuímos a ser discípulo de Jesus. Não é o que nós vamos receber, é quanto vale para você. É digno de nota que isso é muito pessoal. Porque tudo que tem valor custa. E o valor quem dá é você, é o quanto custa para você. Para muita gente isso é um absurdo. Mas para aqueles que amam a Jesus, se me pedirem isso, ainda valerá a pena. É o valor que você dá àquilo. É o valor que tem para os seus princípios, para as suas prioridades, para você em particular. Uma ilustração que tenho sobre essa questão de valor, que pode ter valor para um de acordo com seus princípios e pode não valer nada para outros sobre os seus próprios princípios. Os princípios é que estão sendo testados, é o teste do discípulo. Recordo-me que certa vez, Cláudio e eu estávamos numa feira, ele vai se lembrar disso. Aí eu fui comprar um livro. Mas é um livro desse tamanho. É uma miniatura. São dois livros do Don Quixote, na língua original, no espanhol, que poucos foram feitos. É para colecionador. Então ele já era velho, é dois livrinhos pequenininhos, uma caixinha, e que já é velho. Então, eu vou comprar dois livros velhos que não dá para ler. Mesmo eu que tenho uma vista muito boa, ainda não consegue, tem que ser maluco, porque o texto está na íntegra. É para você ter o que poucos têm. O problema é que se é colecionável, é raro e é antigo, custa muito mais do que uma prateleira enorme de livros que você vai comprar. A questão é, você quer tanto isso? Porque para muita gente seria um absurdo você pagar aquele preço. Mas eu disse, eu não vou ter outra oportunidade, porque tem poucos no mundo. Aí você volta e fica assim, e a cabeça começa a calcular. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Quanto dinheiro? E o Cláudio fica assim, o que está acontecendo? Não, estou calculando, Cláudio. Não, vai lá e compra. Não, vou lá e compra. Não, não, mas está caro, tá caro. É um livrinho pequenininho, eu posso ficar sem. Dá para comprar 100 livros bons e caros para eu colocar na minha prateleira. Não, mas se você quer, Cláudio. Eu não vou lá. Não, mas você fica naquele assim. Aí fica assim, não, quer saber? Do que eu vou me arrepender depois? Depois, o dinheiro vai passar. Anos depois, eu vou pensar assim, se tivesse comprado, o dinheiro vale menos hoje do que valia na época. E eu comprei. Aí você deve perguntar, se arrependeu? Não. Valeu a pena. Né? Por quê? Porque eu gosto de olhar para ele e saber que é um livro que eu gosto de ler e está lá na minha história. E o dinheiro que eu paguei não vale nem a metade do que seria hoje. Então, coisas materiais passam. Mas o valor que você atribui àquilo, você não se arrepende quando pensa no fim. Assim é o discípulo de Jesus. Tem gente que vai dizer assim, mas para que isso? Não vale nada. Para você não vale, mas seus princípios são diferentes. Quando nós escolhemos entregar a vida para Jesus, é porque aquele valor é tão alto que pessoas vão dizer, mas por que por isso? Para você não vale nada, mas para mim vale, porque eu pensei no depois e eu não vou me arrepender. Preservar a vida contra a causa de Cristo não é salvá-la, mas é a maneira mais trágica de desperdiçá-la. Em terceiro lugar, notem, a renúncia, ela encontra obstáculos. Notem isso, a renúncia encontra obstáculos. Ela é uma lógica inevitável, ela tem um preço e aí tem obstáculos. E nós temos que perguntar o que nos impede hoje de renunciar por Jesus. O obstáculo nem sempre é a falta de vontade. Jesus, quando colocou, se alguém quer vir após mim, ele sabia que os seus discípulos queriam, porque estavam ali seguindo. Às vezes você tem vontade. Não, isso aqui tem um certo valor. Eu até quero. Mas querer não é o suficiente, porque querer é o desejo, é a busca. Viu o valor, viu o princípio. Agora vem a renúncia, o quanto você está disposto a pagar. Se você quiser mesmo vir após mim, tem que se perguntar, quanto custa para te seguir, Jesus? Quais são os obstáculos? O que me impede de ter isso aí, de alcançar isso aí? O obstáculo natural é a autopreservação, não querer perder. Então, o primeiro obstáculo que todos nós vamos enfrentar toda vez que Deus nos perguntar o que te impede de ser meu discípulo, a primeira coisa, Senhor, vou ser honesto, a primeira barreira que eu encontro é o desejo de querer salvar a vida. É um obstáculo natural a todos nós, que é a autopreservação, é não querer perder. Jesus, não tem jeito de seguir o Senhor e não perder nada? E só ganhar? Não, não tem jeito. Então o primeiro obstáculo é esse. Todos nós enfrentaremos isso. Ninguém quer perder. E Jesus, sabendo, ele questiona os discípulos para trazer à tona justamente esse obstáculo da autopreservação. E que ela é só um engano do ego, porque nós não vamos conseguir preservar nada. Não tem jeito. Você pode fazer o que você quiser. A idade chegará para todos nós. Aquilo que você guarda, que não tiver valor mais do que o material, vai envelhecer, vai deteriorar. E a vida vai passar. E um dia todos nós vamos prestar contas a Deus de como vivemos. A vida vai terminar para todos nós. É só um engano do ego que diz para você que você não pode viver sem. Nós podemos viver sem muitas coisas que hoje somos convencidos que não podemos. Até de coisas materiais. Queimou o ar-condicionado num apartamento de alguém e ele diz assim, ah, como é que eu vou sobreviver a isso? É sério mesmo? Você devia ter vivido no século passado. Aí você ia ver só como dá para viver sem ar-condicionado. Falta qualquer coisa. Falta o automóvel. Você tem que lembrar que no passado nós andávamos a pé e quem tinha um pouquinho mais de dinheiro andava de ônibus. Carro era para poucos, não é? E as pessoas viviam, não é necessidade, é luxo. 90% das nossas vidas aqui numa cidade como São José, vivemos com coisas de luxo, não por necessidade. Estamos muito longe de viver perto só do necessário. E ainda assim reclamamos da vida. Deus não está pedindo muita coisa de nós. A autopreservação é só um engano do ego. E o contexto era Pedro agindo naturalmente. Que foi a sua própria fala, Jesus, isso não pode acontecer contigo, não vai acontecer, eu não vou deixar acontecer. Mas Jesus pergunta a ele, que daria o homem, ou que dará o homem em troca da sua alma, quando ele perceber que não poderá preservá-la até o fim? O que ele daria? Ele pensaria no que lhe impediu de fazer isso. E nós temos que perguntar hoje o que nos impede. É a preferência pela ilusão, acreditar que fez a melhor escolha. Como é que nós medimos isto? Quando temos sucesso no mundo dos homens. Eu fiz a melhor escolha. Como é que você sabe que fez a melhor escolha? Normalmente, deu lucro, deu tudo certo. Nos nossos dias, se você encontrar uma pessoa bem-sucedida na carreira e nas finanças, todo mundo vai dizer, aquele sujeito deu certo na vida. Logo, nós diríamos que Jesus não deu certo na vida. Que Paulo não deu certo na vida, e todos aqueles que renunciaram a muitas bênçãos materiais para serem discípulos autênticos, para cumprir uma missão, não deram certo na vida, porque hoje nós só julgamos se uma pessoa deu certo na vida, se ele for bem sucedido financeiramente e tiver uma carreira admirável. Então, como é que nós estamos avaliando o caminho do discípulo? Quais são os obstáculos? A pergunta de Jesus, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que vai adiantar para ele? O que ele aproveitará disso? E a resposta será nada. Só arrependimentos. A mensagem de Jesus não é uma mensagem que você tem que doar toda a sua matéria, viver como um andante pelo mundo sem ter nada. Pelo contrário. Ele está dizendo que você pode ter. Você vai trabalhar, mas nunca se apegar. Nunca amar aquilo, porque tudo é passageiro. Tudo é temporário. Não se apegue a essas coisas. Use-as. E se você usar essas coisas sem colocar o coração nelas, terá encontrado sabedoria. Logo, quanto mais recursos você angariar nessa vida, mais ferramentas para usar para o seu destino final. Mais vai contribuir. Mas torne-se alguém materialista, se apegue às coisas materiais e aquilo tudo te afastará de Deus. É a preferência pela ilusão. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 6, Paulo escreveu: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. As escolhas da alma, do coração, a escolha natural, vai terminar na morte. Não passa dali. Tudo vai para lá. Mas aquelas escolhas que nós fazemos no Espírito, essa conduzirá sempre a uma vida de paz, a vida de um discípulo. Na experiência de Pedro, podemos concluir que Pedro amava Jesus. Amava tanto que deixou sua casa, deixou sua família, estava disposto a segui-lo. Pedro amava Jesus, mas ainda não estava pronto para renunciar e aceitar a cruz. É possível seguir Jesus com os pés e resistir-lhe no coração. O maior inimigo da renúncia não é a falta de amor a Deus, mas a insistência em proteger aquilo que se opõe ao seu caminho. E geralmente é isso que acaba governando o coração. Muitos cristãos podem dizer: eu amo a Deus. Isso é genuíno, você ama mesmo. Mas está disposto a pagar o preço para andar? Não tem como eu amar a Deus, mas ficar com aquilo? Esse é o conflito de Pedro. Senhor, não posso ser um discípulo, mas não ter cruz no final? Não ter essa exigência? Não tem jeito? Não, Pedro. Se você vai andar nos meus caminhos, também tem que ver o caminho como eu vejo. Não pode resistir no coração. Para nossa conclusão, a renúncia por Deus vale a pena. A renúncia é inevitável, ela tem um preço. E esse preço tem a ver com os valores e princípios que carregamos. A renúncia que Deus nos pede encontra obstáculos. E esses obstáculos são os valores que nós temos nessa vida. Mas vale mesmo a pena renunciar a tudo por Deus? E a conclusão é essa de Jesus: sim, vale a pena. A renúncia por Deus vale a pena. Renunciar para seguir Jesus tem um preço, que é o teste do discípulo. Jesus disse aos discípulos: sim, você pode me seguir. Mas já pensou no preço? Renunciar por causa de Jesus exige um preço alto, já que o caminho do discípulo não é um caminho qualquer. E quanto maior o valor, maior é o preço. Então Jesus disse: quer andar nos meus caminhos, tem que negar a si mesmo. Não é negar algumas coisas, tem que negar totalmente a si. Tem que estar disposto a abrir mão da própria vida. Se isso estiver no seu coração, você pode ser meu discípulo. Negar-se a viver como discípulo de Cristo é o prejuízo mais trágico que só será plenamente percebido na eternidade. Enquanto estamos aqui, nos apegamos à ilusão, mas quando estivermos na realidade da eternidade, aí sim nós teremos a total noção do que nós fizemos aqui. Não existe sucesso neste mundo que compense o fracasso de não ter vivido como discípulo de Cristo. Só que nós não pensamos nisso hoje. Que sucesso! Ser presidente da República? Chegar ao auge da sua carreira? Ter tantos bens que você pode colecionar iates, ilhas? E no final vai dizer: não compensa. O que eu fracassei não compensa. Renunciar à vida por Cristo é o melhor investimento, porque Jesus disse: e quem perder a vida por minha causa está investindo, está usando bem a vida, é um bom uso para ela. Pois que aproveitaria o homem se ganhasse o mundo inteiro, ou que se ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Nós responderíamos: nada. Perder a alma para ganhar o mundo é um prejuízo eterno. Eu troquei a minha vida, a minha alma, por algo que não valeu. Era menor, foi prejuízo. Tudo aquilo de que abrimos mão por causa de Cristo é um investimento do qual jamais nos arrependeremos. Se você abriu mão de alguma coisa na vida para ser melhor discípulo, ampliar o seu caminho, conhecer mais a Deus, não tem arrependimento. Vale a pena. Vale a pena investimento financeiro. Vale a pena deixar sua casa. Vale a pena deixar sua família, como muitos de nós já fizemos quando deixamos os nossos lares para ir nos aventurar num campo missionário, num ambiente pastoral, para fazer alguma coisa que Deus pediu. Disso não nos arrependemos. Abrir mão da vida pela causa de Cristo é um investimento sem arrependimentos. Porque a pergunta de Jesus é cabal. O que dará o homem em troca da sua alma, se no final da sua vida perceber que tudo que ele acumulou era uma troca por algo muito barato, que só viveu segundo os homens? Filipenses 3, versículo 7, Paulo escreveu: mas o que para mim era lucro, quando pensava como homem comum, eu estava pegado a essas coisas e achava que eu estava lucrando, gastando a vida em prol de mim mesmo. Mas agora, isto tudo eu considero perda. Antes eu achava que era lucro, agora eu vejo de outro jeito. Mudaram os meus valores, mudaram a forma como vejo o mundo, mudou a maneira como eu quero ver o meu fim. Então hoje eu considero perda. Alguém trocar a vida no caminho de Cristo para viver a vida no caminho do sucesso dos homens não é investimento, é prejuízo. Mas quando alguém abre mão de coisas nessa vida porque não pode perder aquilo que é eterno, aí ele considera isso lucro. Depende do seu ponto de vista. O não de Deus não é o oposto do amor, mas a expressão mais fiel da sua paternidade, como meditamos na semana passada. O não de Deus é uma dádiva paterna para nos preservar no caminho dele, para conhecê-lo. Por isso, a renúncia não ameaça a fé, nem é uma exigência arbitrária. Ela é o poder sagrado que nos forma como discípulos autênticos de Cristo. Deus não pede de nós renúncia simplesmente para nos punir, mas porque ele quer nos transformar num caminho de um verdadeiro discípulo. É para o nosso bem. A renúncia é inevitável e devemos perguntar por quê? Porque é natural para os homens. Nós renunciamos o tempo todo. Não resista, não invente outra explicação. Renúncia é inevitável. Por quê? Porque é assim a natureza dos homens. Se você não renunciar pelo reino de Deus, estará renunciando o reino de Deus. Não tem jeito. É natural para todos nós. Então não invente outra explicação. A resposta já foi dada por Jesus. Não fuja. A renúncia tem um preço. E assim como custa qualquer coisa na vida para viver no caminho de Deus, também tem um preço. E a pergunta é: quanto está custando para você? Está alto demais? Você não está disposto a pagar? A renúncia encontra obstáculos. Não pense em você que basta um discurso: eu amo a Deus e vou andar no caminho de Jesus, e que não tem obstáculos. E esses obstáculos serão visíveis quando você resistir. Então, o que te impede hoje? Mas terminamos pensando que a renúncia, por Deus, vale a pena. Vale a pena levar prejuízo aos olhos dos homens, porque aos olhos de Deus não é prejuízo, é lucro. Eu estou trocando aquilo que é material por algo que é espiritual. Isso vale mais para mim. Irmãos, preservar a vida contra a causa de Cristo não é salvá-la, mas é a maneira mais trágica de desperdiçá-la. Devolvo a você as perguntas iniciais para que você responda ao Senhor. Como você calcula as renúncias em sua vida? Como você calcula? Como é que você faz os cálculos das renúncias que você faz o tempo todo? Que valores são revelados quando você precisa renunciar a algo em troca de algo maior? Quais são os valores? Revela apenas que você tem um projeto de vida, um desejo particular como todo homem comum, e vai lutar por eles, e vai renunciar a muitas coisas para obtê-los? Ou eles revelam valores espirituais? De coisas que pouco importa o que um homem pensa, mas o que você vai ganhar com Deus. Que renúncias Deus tem exigido de você para adequá-lo ao padrão de um autêntico discípulo? Quais são as renúncias que Deus particularmente está pedindo da sua vida? Deixe isso, porque isso não condiz com o caminho que eu quero. E você está disposto a abrir mão ou vai resistir? Isso é particular. Para isso, nós vamos responder ao Senhor em adoração. Então, baixemos nossas cabeças. Vamos orar ao Senhor para a conclusão dessa mensagem e responder a Ele em adoração. Senhor nosso Deus, recebemos a mensagem que nos convoca à renúncia com corações dispostos. Aceitamos não somente o caminho do Senhor, mas tudo que vem com Ele, todas as renúncias que o Senhor exige, porque queremos de fato ser autênticos discípulos. Portanto, Senhor, nesse momento pedimos que aceite não apenas as nossas palavras, nosso cântico, mas também as decisões do nosso coração. Reconhecemos que as renúncias que o Senhor exige de nós não nos são pesadas. Não tem sido assim. como já foi para muitos na história do teu povo. Pelo contrário, são dádivas. São renúncias que nos libertam de uma vida materialista, de uma vida terrena, e nos dá valores eternos, princípios espirituais. Entendemos melhor o reino do Senhor, compreendemos melhor os valores de nossa alma, daquilo que jamais nos arrependeremos, que o Senhor deixou. Sabemos que há nelas, Senhor, um poder sagrado de nos transformar em discípulos autênticos. Então confessamos que muitas vezes resistimos a renunciar àquilo que o Senhor nos requer. Somos enganados, iludidos pelo próprio coração, imaginando que assim estaríamos nós preservando a vida, quando na verdade apenas nos afastamos de Ti e, iludidos pelo desejo de sermos bem-sucedidos nesse mundo, perdemos a nossa alma. Perdemos a presença do Senhor. Perdemos a vida porque estamos gastando-a naquilo que não vale a pena. E certamente nos arrependeremos na eternidade. Ao mesmo tempo, Senhor, nós Te agradecemos por nos lembrar que preservar a vida contra a causa de Cristo não é salvá-la, mas é a forma mais trágica de desperdiçá-la. Então rogo, juntamente com todos esses irmãos que comigo meditaram, que o Senhor continue a nos conduzir por meio dos Teus nãos, concedendo-nos discernimento para saber o que renunciar, a fim de não desperdiçarmos nossa vida longe da Tua vontade. E assim, oramos em nome de Jesus. Amém.